do artigo 11 do CAPT, essa inversão da observância do princípio da autonomia de vontade. O artigo 11 dessa resolução, ela propõe que o empregador escolhe para onde o empregado ou o aposentado vá. Qual o contrato que ele vai? Bem, eu acho, no mínimo, uma incoerência, porque, visto que, ao mesmo tempo que os empregadores têm o discurso, e esse discurso está em notas taquigráficas lá da Câmara Técnica, é um discurso até velado, mas consta lá, de que, como perdem o vínculo com esses beneficiários, esses não teriam que continuar com os ex-empregados em seus contratos de ativos. Bem, se esse discurso de que se perde o vínculo, que agora, entre aspas, essa fala é minha, que os aposentados e os ex-empregados se virem nos contratos, por que a norma traz para o empregador escolher o destino desses? Este artigo, no meu entendimento, afeta um dos princípios de direito contratual, que é a autonomia de vontade. Ora, os ex-empregados são obrigados a irem a um plano para eles que eles não contrataram, não concordam ou mesmo é a melhor opção. Na minha, nossa opinião, a autonomia de vontade é subrogada para os empregadores sem autorização destes. Bem, agora eu entro num tema que não é alvo da regulamentação, mas é a falta de um estudo atuarial autorizado sobre a coparticipação no secundário pela lei, pelas reduções de salários, até por súmula de que essa não é uma contribuição. Senhores, apesar de nós sermos sabedores de que o entendimento técnico da coparticipação, que está no parágrafo 6 do artigo 30, como sendo a contribuição dos termos do caput do mesmo artigo, para fim de atuação, precede mudança de lei, não sendo foro próprio para essa alteração. Entendemos que a ANS deve realizar um estudo técnico, principalmente atuarial, para conhecimento e esclarecimento de toda a sociedade, para a utilização de um projeto de alteração dessa lei. Eu faço um exemplo simples. O empresário, quando vai contratar um plano de saúde, a primeira coisa que ele verifica é se o contrato é coparticipativo ou não é coparticipativo. Se ele é coparticipativo, o custo mensal é menor. Bem, isso significa que o trabalhador contribui, a coparticipação contribui, influencia para o empregador pague menor custo mensal na contratação de um plano. Quando o usuário utiliza, eu gosto do termo usuário do que beneficiário, utiliza qualquer procedimento durante a vigência contratual, o trabalhador contribui com a coparticipação. E isso reduz o quê? A sinistralidade. Coparticipação é um fator moderador. Concluindo, o trabalhador contribui ao reduzir a sinistralidade para um reajuste menor. Ele contribui lá na mensalidade e na hora do reajuste, porque ele impacta na sinistralidade. Diante dessa realidade fática, não há dúvidas no nosso entendimento, no entendimento do trabalhador, que a coparticipação é contribuição, ele contribui sim, nos termos do caput do artigo 30, sendo que necessitamos do estudo atuarial da ANS para que o trabalhador não seja usado, no nosso entendimento, para estabilizar o plano para os empresários, ou seja, o empresário paga menos porque é coparticipativo. E, além disso, ele paga menos reajuste porque o trabalhador contribui. E depois ser preterido em seus direitos em face da legislação atual não considerar coparticipação. Bem, eu vou correr um pouquinho para ver se... A nossa conclusão, a nova central entende e elogia, é louvável a regulamentação, principalmente observar o princípio da previsibilidade. No entanto, a forma com que está sendo discutido o tema tão complexo de impacto para milhares de brasileiros é que deve ser revisto. Propõe, nossa proposta, suspensão da presente regulamentação, providência de estudos técnicos atuariados dos impactos financeiros para os aposentados demitidos sem justa causa, com participação dos representantes de todos os segmentos. Isso está no artigo 23 do próprio regimento interno, que ele dá ao presidente da Câmara total competência para adotar outras providências necessárias à plena consecução dos seus objetivos da Câmara Técnica. Ou seja, não basta só a Câmara Técnica consulta pública. O presidente tem essa prerrogativa até do artigo 23. Um estudo autorial sobre a coparticipação, demonstrando tecnicamente porque essa não pode ser considerada contribuição, desculpe a correria. Observar que o artigo 30 da lei 96 é norma auto-aplicável, isso é público e notório. Eu trouxe aí uma decisão aí da ministra Nancy Andrighi, que ela determina que o artigo 30 da lei é norma auto-aplicável, razão pela qual não tem eficácia condicionada ulterior edição de qualquer instrumento normativo para produzir todos os efeitos, não havendo qualquer óbvio à sua imediata e plena aplicabilidade. O inciso 6º do artigo 4º da lei 9961, criou a ANS, não tem o propósito de regulamentar o direito conferido pelo artigo 30, mas ampliá-lo, determinando que a ANS adote medidas para garantir os direitos assegurados. Destacar que a regulamentação dos artigos 30 e 31 não poderá limitar, restringir, contrariar ou alterar direitos previstos conquistados pelos trabalhadores brasileiros, sob pena de criar insegurança jurídica e judicialização do tema. Observar o aspecto financeiro ao conceituar nas mesmas condições assistenciais, porque, no meu entendimento, não tem como eu entender que a mesma segmentação, mesma abrangência, mesma acomodação ser considerado com mesmas condições sem discutir o aspecto financeiro. Quero agradecer a todos e espero que a nova central tenha contribuído aí para um bom debate e espero os contrapontos para um debate bem equilibrado. Obrigado pela atenção.
Muito bem, os cumprimento ao Júlio César Silva, que falou pela nova central. E agora vamos passar a palavra ao Arnaldo Gonçalves, Sindicato Nacional dos Aposentados, que fala pela Força Sindical. Vou dizer que o Arnaldo eu conheço também há algumas décadas, eu só digo algumas décadas.
Obrigado aí para o Paí. O Paí foi militante sindical.
Isso, muito orgulho.
Trabalhamos muito junto. As centrais sindicais estiveram reunidas discutindo esse assunto e elaboraram um documento que foi assentado por 6 centrais sindicais. Pela Força, a CUT, a CTB, a CGTB, a Nova Central e a UGT. Eu vou ler esse documento, porque esse é o documento, é síntese das discussões que as centrais tiveram e já encaminharam para as autoridades. E eu gostaria também de encaminhar depois aqui para o Senado, que é o posicionamento das centrais. Posicionamento das centrais sindicais sobre a resolução normativa proposta através da consulta pública 41 da ANS. A proposta da nova resolução normativa da ANS, regulamentando os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, estabelece restrições que dificultam a continuidade dos aposentados e demitidos nos planos de saúde coletivos privados. Assim, para atender exclusivamente os interesses das operadoras, que muito gostariam de ter apenas a população mais jovem como beneficiária, aliás, por que utilizar o termo beneficiário e não usuário? Ao utilizar o termo beneficiário, a legislação fortalece o discurso de que os planos de saúde são benefícios, oriundo da generosidade empresarial e não parte do contrato de trabalho e, muitas vezes, exigência dos trabalhadores. Os aspectos mais importantes dessas restrições são: a. Não considerar a coparticipação como contribuição. Afinal, a coparticipação não implica em redução do valor pago pela empresa. Artigo 4º. B. Estabelecer que quando os trabalhadores se aposentarem, ele passará a pagar o valor correspondente à sua faixa etária, o que significa um substancial acrescimento no valor integral a ser pago pelo aposentado. C. O artigo 17 da norma proposta é contraditório em si, pois que, enquanto no seu caput diz que o plano oferecido ao aposentado demitido deve ter o mesmo padrão assistencial que o anterior, o parágrafo único diz que é facultada a contratação de um outro plano com um padrão assistencial diferenciado. Aqui a ANS nega com todas as letras o que a legislação determina, ou seja, as mesmas condições de cobertura assistencial para os aposentados e demitidos. A ANS precisa retomar o contido na legislação que rege o assunto. A Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre o Plano Privado de Assistência à Saúde, nos seus artigos 30 e 31, caput, garantia aos aposentados e demitidos as mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que fossem contribuintes para o plano ou seguro privado de saúde e que este assumisse o pagamento integral condicionado o período de uso futuro ao período da contribuição. A medida provisória 2177/44 de 2001 alterou o referido artigo 9.656, substituindo o termo nas mesmas condições por nas mesmas condições de cobertura assistenciais. A aparente maior precisão trazida pela medida provisória 2177-44 criou base legal para induzir a regulamentação restritiva ao direito dos aposentados e demitidos, beneficiando as operadoras feitas pela norma Consul 2021 e agora mantida e até ampliada pela proposta da diretoria colegiada da ANS. As normas Consul 2021, de 7 de abril de 1999, dispondo sobre a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656, criaram a possibilidade de separação dos planos para ativos e para aposentados, exonerados e demitidos. Ao fazer isso, introduziram um componente negativo de diferenciação, extremamente danoso, pois se até o momento o custo do plano relacionava à taxa de sinistralidade, estava diluído entre ativos e aposentados. Quando se institui um plano apenas para aposentado, a taxa de sinistralidade torna-se um fator que, regra geral, cria enormes dificuldades para a permanência dos aposentados no mesmo plano. a taxa de sinistralidade é algo misterioso, caixa preta relacionada ao suposto uso efetivo de serviços de assistência à saúde oferecido pelos planos, sem que a ANS tenha qualquer norma regulamentadora sobre esse assunto. Ainda assim, a expressão nas mesmas condições de cobertura assistencial deveria ser auto-aplicável, uma vez que a legislação não menciona condições semelhantes, ou condições similares, ou condições análogas. Então, será ilegal qualquer regulamentação que altere essa determinação, conduzindo diretamente ou por vias transversas a alterações na cobertura assistencial dos planos de saúde e dos aposentados demitidos. Vias transversas é o que não falta. O semáforo traduz o elemento-chave, a relação entre a manutenção das mesmas condições de cobertura essencial e o custo monetário para isso. O sinal verde, que seria se o aposentado ou demitido continuasse pagando o mesmo valor de antes. Mas não é assim. A Lei 9.656 implantou um sinal amarelo, pois já estabelece que o aposentado ou demitido deve assumir o pagamento integral, se quiser continuar no plano. Supõe-se aí que o pagamento se refira à complementação, no mesmo valor da contribuição da empresa, vigente no plano original, a ser assumida pelo aposentado ou demitido sem justa causa. Ora, se além disso, a substancial acrescimento no valor original é, mais ainda, a ocorrência sistemática de reajuste sempre superiores ao do plano vigente no momento da aposentadoria, graças à taxa de sinistralidade, e a situação fica impossível de sustentar. É o sinal vermelho para os aposentados no uso dos planos de saúde coletivos privados. Assim é que a alteração das condições, custo monetário do plano para o aposentado ou demitido, implica necessariamente na alteração das condições cobertura assistencial. Ou seja, não adianta dizer que a mesma cobertura assistencial está sendo oferecida, se para obtê-lo, o aposentado ou demitido terá que pagar um valor superior ao que ele pagaria se fosse mantido no mesmo valor integral do plano original. A lógica da proposta é clara. A ANS aumenta o custo de cobertura assistencial vigente no momento da aposentadoria, mas abre espaço para o aposentado ou demitido pagar mais do que pagava antes por uma cobertura assistencial inferior à que gozava no momento do contrato de trabalho. A Lei 9.656 preconiza o contrário disto. Sugerimos que a ANS avalie o impacto regulatório da norma sobre a trajetória dos aposentados e demitidos do plano de saúde, coletivos, privados, antes de sancioná-la. Assim, a decisão poderia ser tomada a partir de um ponto de vista mais equilibrado. É assinado esse documento pela Central Sindical, Antônio Fernandes dos Santos, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, Wagner Gomes, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Arthur Henrique da Silva Santos, presidente da Central Única dos Trabalhadores, Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical, José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, e Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Essa é a posição das centrais quanto a essa questão e eu gostaria de passar a mesa. Muito obrigado.
Muito bem, Arnaldo Gonçalves, que traz um documento muito preciso e muito claro, garantindo o direito do trabalhador e do aposentado mediante esse documento. Esse documento eu acho que é importante. Eu vou fazer a leitura no plenário, hoje à tarde, do documento, para que não fique nenhuma dúvida quanto ao nosso entendimento. Eu quero registrar a presença conosco, além do senador Paulo Davim, a senadora Alice da Mata, que passou aqui, também do Antônio Brito, deputado federal, que é filho do Genivaldo Brito, meu amigo, companheiros de longas jornadas. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas para os dois aí. Então, vamos à palavra nesse momento, encerrando essa mesa, para o secretário-geral do Sindicato Nacional, para o representante da União Geral dos Trabalhadores, em representação ao senhor Ricardo Patá, presidente da UGT, que é o Raimundo Nonato dos Santos.
Bom dia, senador. Acho que o debate é bastante oportuno e estamos discutindo um dos setores da economia que é bastante perverso, que é a questão dos planos de saúde. Eu venho mais para fazer uma crítica, mas uma crítica também construtiva, já que tem um documento assinado pela a central, e aqui eu estou representando o presidente, Ricardo Patá, que na realidade os planos de saúde hoje viraram uma indústria. Essa que é a grande verdade. A lei, ela vem para beneficiar, mas ela não deixa muito claro, né? Ela deixa mais dúvida do que clareza. Porque a partir do momento que o trabalhador é demitido, ela garante isso por mais um ano, mas se a empresa, outra empresa que ele for contratado não tiver o plano de saúde, ele já praticamente já perdeu. Né? Então, fica uma situação de nós chegarmos ao momento, nós estarmos discutindo um ponto de vista desse, como essa questão dos planos de saúde. Eu acho que esse debate que você está trazendo para o Senado é um debate de extrema importância, porque leva a sociedade, a classe trabalhadora brasileira, a discutir uma coisa que é para ele, né? A nossa companheira Denise coloca que a Unidas, né, ela é uma organização que não tem fim lucrativo, mas que ela vem funcionando da melhor forma possível para oferecer o melhor trabalho a todas as pessoas que necessitam. Agora, o que a gente vê hoje no Brasil é que os grandes planos de saúde, estou falando dos grandes planos de saúde, que é capital extremamente multinacional, transnacional, né, a gente sabe que eles vivem de lucros exorbitantes, né? Não divide isso, o empresariado colabora. Aí eu estou trazendo o empresariado no contexto geral, não estou aqui fatiando a economia. Estou colocando que o empresariado, em termos gerais, contribui também muito para isso. Por que contribui muito para isso? Quando propõe um plano de saúde corporativo para os seus empregados, né, na realidade, parte maior, quem sofre com isso são os trabalhadores que nós pagamos mais, né? A menor parte fica com o empresário. O empresariado também tem os seus incentivos lá com a Edufai para a declaração de imposto de renda da empresa, né? Pessoa jurídica. Bom, mas minha empresa está oferecendo um plano de saúde aos meus empregados. Sim, oferece. Mas quando ele é demitido, ele vai para... é garantido esse plano de saúde continuar com ele. Porém, todavia, diz o seguinte, a própria lei diz isso, né? Você é demitido, nós demitimos você, você continua com o plano de saúde, porém, a responsabilidade de você pagar o plano de saúde integral. Bom, qual foi o benefício? Ele deu e tomou ao mesmo tempo, né? Ele deu um valor, ele deu o plano de saúde, ao mesmo tempo ele está tomando. Ora, mas se o trabalhador está desempregado, como é que ele vai poder continuar pagando esse plano de saúde? Essa é a pergunta que eu faço. Como é que nós vamos poder, nós desempregados, manter um plano de saúde para o titular e manter esse plano de saúde também para a família? Essa é a pergunta que fica no ar. Eu acho que precisa a gente tentar procurar a melhor forma possível de nós sentarmos e discutirmos isso de frente a frente. Os planos de saúde e as centrais sindicais, né, e os trabalhadores como um todo. Se nós não fizermos isso, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter uma lei... já nasce natimorta, já tem uma lei que vai estar me dizendo que eu tenho direito, ao mesmo tempo eu não tenho, não vou ter mais condições de pagar esse plano de saúde. Quem é que vai acompanhar esses reajustes? Porque os planos de saúde reajustam anualmente. A sociedade brasileira está ficando cada vez mais velha e quanto mais idade, mais esse plano de saúde aumenta. Quando chega aos 50 anos, o trabalhador que é demitido aos 50 anos não tem mais praticamente vaga no mercado de trabalho, como é que ele vai conseguir pagar esse plano de saúde? Essa é a pergunta que se faz. E que nós devemos fazer essa pergunta, né? Quem é que vai fiscalizar esses aumentos que vai se dar de reajuste nesses planos de saúde? Né? Então, eu acho que nós precisamos discutir isso, a sociedade precisa discutir, as centrais precisam discutir, os trabalhadores precisam discutir, o empresariado precisa discutir, para nós encontrarmos uma solução menos dolorida para a classe trabalhadora brasileira. Porque é muito fácil a gente dizer assim, bom, você tem o direito, eu te dou, mas não te dou por completo. Eu te dou só enquanto você estiver me produzindo. Na hora que você deixar de produzir, você tudo bem, você vai passar aí, mas na hora que você estiver desempregado, você vai bancar. Ora, mas se eu estou desempregado, como é que eu vou pagar? Minha família, como é que vai ser sustentada?
Eu vou viver só para pagar plano de saúde e não vou comer? E eu desempregado? Porque a rescisão de contrato que ele recebeu não vai dar nem para ele passar 6 meses bancando a alimentação dele. Vai dar para estar bancando plano de saúde?